questionamos ao consultor e economista João Alberto Gata até que ponto estas penas judiciais podem desencorajar os atos de corrupção na administração pública em Quinhança.
Cada funcionário público vai, doravante, ter em conta a possibilidade de incorrer as mesmas sanções no exercício das suas funções enquanto servidor público. E em relação ao património e às finanças do Estado, verificar-se uma tendência cada vez mais rigorosa no que tange à sua gestão. Ou seja, haverá cada vez menos práticas de desvio e corrupção por parte daqueles que geram por conta do Estado. Eu penso que o Estado, enquanto pessoa de bem, vem aqui demonstrar mais uma vez que o Estado só serve àquele que tem uma dose elevada de integridade e da consciência do que é do Estado.
Conhecido por Fantasma 1, o caso remonta ao ano 2010 e foi dirigido por uma equipa de magistrados do Ministério Público. Uma equipa que, aliás, deu seguimento ao processo de pagamento presencial efetuado na altura por uma comissão interministerial constituída pelos Ministérios das Finanças e o da Função Pública e Reforma Administrativa, cujos titulares eram, respectivamente, Fernando Gomes e José Mário Vaz. De referir que os crimes variam entre a administração danosa, falsificação de documentos e associação criminosa. Luís Petit, jurista guineense, concorda que esta decisão representa uma lição importante na luta contra a corrupção na Guiné-Bissau.
Todo o apoio do Estado está com esse mal. Então, isto será já um grande passo para os próximos processos a serem levantados a nível da corrupção dentro do apoio do Estado. Será já, como se diz, uma pista a poder, entretanto, encorajar toda a sociedade, não só como digo, a comunidade internacional também naquilo que tem sido o apoio que dá a Guiné-Bissau na perspectiva de ajuda ao desenvolvimento e ajuda à população.
Sabe-se ainda que a sentença datada de 24 de janeiro deste ano vai ser objeto de recurso por parte dos condenados, ou que, na opinião jurídica de Luís Petit, impõe a suspensão transitória do cumprimento das penas ora preferidas pela primeira instância.
Por enquanto, não haverá efetivação das penas, quer dizer, o cumprimento dessas penas que foram condenadas, porque desde que a parte condenada entre com o recurso, suspende automaticamente a continuidade ou o cumprimento da pena. Se eles estiveram no cumprimento de uma prisão preventiva, mesmo assim vai suspender, porque está em curso um processo recorrido. Então, nesse caso, suspende, como se diz, a aplicação da pena. Aguardar a decisão do recurso, até aí já poderá continuar como no cumprimento da pena, caso for confirmação no Tribunal de Relação. Se não for, então, obviamente, dependendo das condições, o processo terá que ser revido. E se evitar, por exemplo, a absolvição dos suspeitos, então será, nesse caso, libertado definitivamente e que não seja cumprida a pena.
Seja como for, o economista João Alberto Gata considera que as condenações, mesmo que sejam sujeitas ao recurso, vão ajudar o Estado a resgatar a sua imagem junto aos cidadãos, enquanto entidade do bem.
Com esta sentença, o Estado, através da administração pública, vai retomar o seu devido lugar de pessoa de bem.
A Voz América apurou, entretanto, que a equipa dos magistrados da Procuradoria-Geral da República pretende reabrir a segunda fase do processo de investigação ligado aos funcionários fantasmas na administração pública guineense, intitulado Fantasma 2. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.